Olá, investidores, muito bom dia, terça-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanorenzi e estou começando o dia com vocês aqui nos estúdios do BTG Pactual, com o nosso grande analista aqui, Otinho.
Ei, Gerson, bom dia, pessoal, excelente terça-feira de sol aqui em São Paulo e vamos para cima.
É isso aí, turma. Vamos lá, pessoal, começar tradicionalmente no mercado internacional. A gente, óbvio, está vivendo uma semana bem agitada lá fora, como a gente comentou com vocês. Mas acho que essa terça-feira, acho que tem até uma pausa, né, nesse movimento que precede aí amanhã, quando teremos a divulgação do CPI dos Estados Unidos, né? Ou seja, hoje é um dia mais morno lá fora, uma agenda mais vaziada no exterior, bolsa de lado nessa abertura. Eu acho que o motivo, né, disso é realmente a divulgação da inflação ao consumidor, né, o CPI dos Estados Unidos, amanhã. Então, esse dado deve ter uma alta de 3,7% na comparação anual, que significa bem acima ainda da meta, né, de inflação de 2% do Banco Central, né, americano, Federal Reserve. Né? Então, o que é importante para a gente ficar de olho nessa divulgação, até me aprofundando um pouquinho mais aqui, turma. A gente teve o payroll na última sexta-feira, né, e esse payroll trouxe aí um número bem acima de qualquer projeção, né, que a gente tinha, até da mais, né, pessimista ali em relação à criação de vagas. Isso reforçou ainda um cenário de atividade e mercado de trabalho forte nos Estados Unidos. E esse movimento trouxe ainda mais a percepção ainda mais cautelosa sobre queda de juros nos Estados Unidos, né? A probabilidade que era para junho, né, hoje a curva já precifica julho. E esse dado que sai amanhã, eventualmente pode precificar, talvez que nem teremos, né, espaço para uma queda de juros nesse curto prazo nos Estados Unidos. E isso, consequentemente, iria precificar aí boa parte, né, dos investimentos, né, internacionais e, consequentemente, impactar também os ativos aqui no Brasil. Então, dada a importância desse dado amanhã, é difícil talvez pensar que o mercado hoje vai estar uma grande posição, a não ser que, né, tenha alguma expectativa, alguma especulação, né, sobre esse dado amanhã. Eu acho que o mercado realmente vai ficar um pouco mais de compasso de espera hoje. Esse dado é bem importante, né, para precificar essa questão de juros nos Estados Unidos. 10 anos, né, que é o título, a curva de juros de 10 anos soberana dos Estados Unidos está 4,40, né, muito acima do patamar que a gente estava no fundo do ano passado, né, euforia do ano passado, essa curva estava 3,80, 3,75. Então a gente está falando aí praticamente de 70, 80 pontos a mais de taxa de juros aí, né, de 10 anos dos Estados Unidos, que é muita taxa, né, muito delta aqui nessa curva e, consequentemente, tirou, né, grande parte desse fluxo que a gente estava vendo, esse otimismo internacional que estava vindo para o Brasil no final do ano passado, parou de vir dado aí esse maior prêmio, né, maior atratividade no juros dos Estados Unidos. Então, pessoal, amanhã é muito importante, né, esse dado. Eu acho que o mercado todo vai ficar de olho nisso, e difícil pensar em grandes movimentos antes desse dado, né, Otinho?
Exatamente, né, Gerson? Ontem a gente já viu esse compasso de espera, como você falou, o mercado bem de lado, um volume caindo, aguardando, né, digamos assim, cautelosos, aguardando a decisão do CPI amanhã. Hoje a gente ainda tem algumas falas de alguns membros do Fed, membros do Fed ali, mas também não é algo muito expressivo para a gente poder acompanhar. Claro, depende da fala, né, de cada membro.
Sim.
Hoje a Bowman fala, então ela na semana passada falou bastante ali sobre, né, dados de inflação, acabou colocando um pouco de pressão em cima do mercado, mas a gente ainda segue monitorando praticamente para amanhã, né, CPI. E um ponto importante, Jasso, que eu acho que é bacana para falar para o pessoal, hoje o mercado está colocando uma expectativa de corte de 62 pontos, né. Sim. Se a gente coloca aí, vai dar, está caminhando para 2 cortes, né, então, mas a gente está olhando aí 2 a 3.
Só para lembrar, esses 2 já foram 7 cortes.
Exatamente, isso que eu até comentar, né, iniciamos o ano com 150 basis points aí de expectativa e agora já estamos com 62 pontos aí que o mercado monitora. Então a questão será que, né, vamos ter 2 cortes, 3 cortes e qual será essa sequência, né? Porque a gente ainda tem várias e várias reuniões até o final do ano, né? Principalmente junho, julho, setembro. Será que vai ter pausa? Não vai? Novembro e dezembro ainda, então tem bastante reunião para a gente monitorar. E amanhã o mercado segue bem atento a esse dado do CPI. E se a gente olha aqui também outros dados, já colocando, né, uma pimenta aí para o pessoal que está acompanhando a gente, principalmente um fator novo, né, que acho que você já vem comentando aqui com o pessoal, até mesmo o Jean já vem falando, o próprio petróleo.
Sem,
né,
dúvida.
O petróleo deu um salto bem expressivo. O Brent ali, ele mira, né, os 90 dólares, o WTI também já está beirando os 88. Tem, brigando nesse patamar, e isso coloca uma pressão em cima da gasolina. Esses dias eu estava até dando uma olhada, já um gráfico do preço da gasolina nos Estados Unidos já estava na máxima dos últimos 6 meses. Então isso, né, teve uma alta lá, você já reflete na bomba e isso acaba, né, chegando ali no bolso dos players, né, lá nos Estados Unidos, e mais uma preocupação inflacionária. Enfim, tudo isso só para comentar, né, Gerson? Que é um dado muito importante para a gente acompanhar de perto, na vírgula mesmo, porque isso pode fazer bastante preço.
É, nossa visão, turma, esse petróleo não pode passar de jeito nenhum de 95 dólares. Acho que esse movimento realmente traria, né, esse patamar traria realmente uma revisão de todas as projeções de inflação, dar essa pressão, como o Otinho comentou, da matriz energética aqui. O petróleo é matéria-prima aí, né, de grande parte da indústria, então bem importante o petróleo manter esse patamar aí 90 abaixo, né, para que não tenha de novo essa preocupação que a gente teve lá atrás, lembra, quando o petróleo chegou próximo a 100 lá, que realmente a gente tinha essa visão. O que chama atenção, pessoal, mais um dia de forte recuperação do minério, né? Ontem o minério subiu 7% ali na máxima, hoje sobe mais 3,20%, volta a negociar e é 108 dólares a tonelada, com novas perspectivas de aumento da China. Né? Até o Jean comentou com a gente aqui ontem, né? Para quem não acompanha sempre, né? O Jean é o nosso especialista de commodities, semana passada ele comentou com a gente aqui, que o primeiro trimestre, né, historicamente, é um trimestre mais fraco de demanda na China, dadas as questões de feriados e sazonalidade por lá. Então agora, né, começando abril, está vendo aí uma volta, né, do apetite à demanda por lá, e fez esse movimento aí de recuperação do minério, né, e olhando também, né, ele olha, né, 95 dólares a tonelada como basicamente um grande piso do minério, né, abaixo desse patamar, estaria abaixo do custo de exploração de grandes mineradoras, ou seja, não teria nenhum incentivo às mineradoras continuarem produzindo minério muito abaixo desse patamar, né, dado que estaria ali, né, ou zerando, ou tendo prejuízo na sua operação. Então 95 seria o piso, né, então ele bateu próximo desse patamar, e já voltou rapidamente aí ontem 7 de alta, hoje 3, 108 dólares tonelada, né, com a China voltando a trazer um pouco mais de demanda. Então, turma, lá fora, pessoal, as bolsas de lado, como o Otto comentou bem, volume mais baixo, né, nesse mercado ainda, né, aguardando o CPI de amanhã, dólar de lado, 10 anos tendo leve fechamento de taxa, mas ainda 4,40 praticamente, petróleo com uma leve alta e o minério sendo um grande destaque aqui, né, com mais um dia de forte alta. Um outro ponto que chama atenção, ontem foi um dia de grande performance Bitcoin também, né, voltou a negociar 72 mil dólares, hoje tem um leve movimento de realização de lucros também, 70.600, mas na média uma tendência aí bem clara de alta no Bitcoin nesse médio prazo, acho que o outro pode até falar melhor na parte gráfica, mas o que a gente vê de fundamentos ali, né, a gente está aí, né, vendo realmente esse movimento de maturidade do mercado de cripto, né, em geral, e além disso, na perspectiva de novas aprovações de ETFs aí do Ethereum, por exemplo, aí nos próximos meses, a gente tem visto também, né, ganhando cada vez mais corpo, né, essa estratégia de investir, né, em estar alocado em investimentos descorrelacionados com economias, com governos, com conflitos armados, né, as questões geopolíticas. São eles, né? A gente tem visto o ouro tendo bastante destaque e tem visto também o Bitcoin, né, que seria o ativo digital mais líquido, vamos dizer assim, também, entrando nesse patamar, né, dentro dos portfólios. Então, é um tema que a gente vem monitorando de perto, né, Otto?
Perfeito, Gerson. Bom, Bitcoin beirando aí a máximas históricas, um ponto também que acho que é bem importante. O halving está cada vez mais próximo, né? Para quem quiser entender um pouco mais, o nosso time ali, também aqui da Mint, né, soltou um comentário, né, sobre o que é o halving, né, e as expectativas. Vale lembrar que você falou, né, Gerson, dessa questão do portfólio. O nosso relatório de Asset Allocation, né, já vem há um tempo monitorando isso e colocou um pouco, sim,
bem
dentro do Asset Allocation, um pouco de exposição em criptoativos. Então, foi uma decisão, acho que bem assertiva, a gente conseguiu surfar bem esse movimento. A gente monitora ainda esse rompimento aí praticamente dos 73 mil dólares, e como você falou, né, Gerson, essas expectativas de novos ETFs de outras criptos nos Estados Unidos têm gerado um fluxo muito expressivo para as criptomoedas, tá? Então, tanto, né, no próprio fundo do índice, que acaba impactando nas criptomoedas pela corrida ali, né, dos market makers, enfim. Então, é isso que a gente vem monitorando de perto, podemos dizer assim. Não é à toa que você viu um volume muito expressivo para as criptos aí nos últimos praticamente semanas para cá.
E, turma, só para trazer um dado para você, para mostrar um pouquinho mais do que eu estou falando, né, como eu comentei, a taxa de 10 anos dos Estados Unidos, né, que está nesse patamar, é o maior nível, né, desde novembro, né, onde a gente teve ali 4,5% de taxa. Então, realmente, esse grande, né, aumento, né, de prêmio realmente tem dificultado a entrada de fluxo para o mercado emergente. Por quê? Né, com 10 anos, né, que o título de renda fixa americano tem mais prêmio, os títulos corporativos, né, as empresas dos Estados Unidos, que sempre negociam, né, 10 anos, 20 anos, ali, Estados Unidos, mais algum prêmio, também fica mais atrativo. Né? Então, pensar que você tem títulos corporativos nos Estados Unidos pagando 5, 6% aí de cupom, né, em dólar, é muita taxa. Né? Então, é difícil pensar que, basicamente, o investidor que sempre olha na questão relativa vai querer tomar mais risco, né, no seu portfólio, sendo que ele tem muita atratividade de retorno no seu próprio mercado, onde ele conhece, entende e sabe que tem menos risco ali, né, dado a sua economia, né, AAA, vamos dizer assim, nas suas grandes classificações das suas empresas, né? Então, acho que esse é um bom ponto para a gente entender, né, por que o fluxo do gringo, né, como a gente chama aí carinhosamente, investidor estrangeiro, tem reduzido, né, nosso mercado. Tá net aí, se eu não me engano, 25 bi, né, para trás no ano, próximo a isso, né, aqui na nossa bolsa, turma.
Isso mesmo, só para completar, é isso aí mesmo, já. Na última, o dia 5 de abril, né, que foi naquela sexta-feira ali do próprio payroll, foi quando a gente teve ainda mais uma saída de fluxo estrangeiro, né? A gente teve uma saída de 700 milhões, ali 716 milhões de capital estrangeiro do nosso mercado aqui. Mas acho que vamos falar um pouco mais já de Brasil, e ontem a gente viu um fluxo bem expressivo. Sim. É de se esperar uma possível, uma volta, né? Podemos dizer assim, né? Principalmente em alguns ativos específicos. E aí eu deixo você falar de Brasil aí, Jason.
Pô, mas acho que o Brasil é um pouco do que o Otto comentou. A gente está vivendo também um cenário parecido do ano passado, que é, né, quando a gente olha a parte técnica, né, quando a gente olha a parte de preço, né, fundamentos das ações aqui no Brasil, a gente realmente está num cenário muito construtivo, né? Está muito barato, né? Se a gente olha, né, os resultados, a gente teve uma última temporada de balanço bem positiva aqui. As perspectivas para essa temporada também estão muito boas, porque a atividade no Brasil está bem forte, ou seja, a gente está tendo um crescimento do lucro das empresas e o preço de lado. Então, quando a gente aumenta, né, o preço dos lucros e os preços ficam estáveis, a gente vai reduzindo, né, o indicador preço-lucro das ações, que é basicamente o indicador que mostra se a bolsa está barata ou tá cara, né? Então isso vai criando um ambiente até para a gente ter movimentos como o de ontem, né? Como o Otto comentou, a gente viu o mercado ontem lá fora de lado e a gente com uma grande performance ali, a bolsa chegou a subir 2% ali quase, né, na máxima. Isso mostra esse ambiente de mercado mais ilíquido aqui e bolsa barata deixa aberto espaço para ter dias de grande performance como ontem, como foi em novembro, né, e dezembro do ano passado ali no finalzinho. Então a gente está vivendo ali, né, um cenário de quem investe muito em bolsa ali, que é, né, praticamente nossa vida aqui, difícil, né? Você olha a tela ali, a bolsa muito barata, mas ainda, óbvio, com toda essa reprecificação de ativos de juros lá fora, etc., com pouco trigger, né, que a gente fala, poucos motivos para a bolsa fazer aquele movimento de alta. Mas, sem dúvida, é um momento ainda, claro, de mais cautela, né, de maior diversificação, dado tudo isso que a gente vem comentando com vocês aqui há bastante tempo. Mas para quem investe em bolsa no longo prazo, você tem vários ativos aqui negociando a preços que, se não tivesse, talvez com todas essas notícias, você adoraria estar comprando, né, nesses patamares de preço para quem quer carregar por bastante tempo. Então acho que esse é um bom ponto para deixar aqui no radar. E além disso, né, acho que vale ressaltar que o Ibovespa em si, né, ele é um índice muitas vezes não, né, matematicamente muito atrelado a commodities. Então, às vezes, você ficar só olhando o nível dele, né, não quer dizer muito sobre a correlação e as oportunidades da bolsa. Então, você acompanha as carteiras que o time lá do Research, que o Otto faz parte, né, participam, você consegue muito, que é o objetivo deles, né, ter retornos acima do índice, né, você consegue capturar bem mais esses movimentos. Então, convido a todos aí a acompanhar as carteiras. Você tem, né, carteira de ações, de blue chips, small caps, imobiliário, BDR, carteira de análise gráfica, né, a parte de swing trade, long e short, tem muito, né, muitas carteiras para você acompanhar o que a gente chama de alfa, né, que é buscar esse retorno acima da média. E ontem, turma, destaque foi para a commodity, não, não tem jeito, petróleo, né, e Petrobras e Vale puxaram aí, a Vale acaba trazendo Gerdau, CSN, Usiminas, Minas, né, todo mundo a reboque. Os bancos também, que estavam sofrendo há bastante tempo, fizeram um movimento. Se somar Petro, Vale e Bancos, está aí, né, a grande parte do Ibovespa, então acho que isso explicou ali, né, é grande parte da performance. Mas, ó, amanhã tem um indicador super importante, IPCA de março. O mercado vai olhar de perto, né?
Perfeitamente, né? E é um indicador aí que provavelmente vai colocar até uma pressão em cima de juros e coloca uma pressão em cima de ativos mais cíclicos ali, que são mais sensíveis a toda e qualquer movimentação de juros, né? Estamos falando aí principalmente de setor imobiliário e setor ali de consumo na veia. Mas só voltando para o dia de ontem, né, e completando a sua fala, ontem a Vale sozinha, né, ela colocou, podemos dizer assim, com aquela alta de mais de 5%, 800 pontos no nosso mercado. Então ela foi a principal aí contribuidora, né, da nossa alta do dia de ontem. E é de se esperar uma sequência para o dia de hoje.
A Vale é 14% no índice.
É, 14, 12 a 14. É, também agora não me falha a memória, mas está nesse range. E, bom, para o dia de hoje é de se esperar isso também, né, Gerson? A gente já olha, eu até dei uma espiada aqui no WZ antes de chegar aqui para a gente falar um pouco aqui no Morning Call. Estava subindo próximo de 0,80, ontem ele subiu 2,20. Então é de se esperar uma continuidade desse movimento aí, pelo menos na abertura, né? Claro que se não tiver nenhum, alguma coisa aqui pontual, alguma coisa específica de Brasil que tire a gente dessa trilha, podemos dizer assim. Sim. É de se esperar uma continuidade do movimento, puxado aí principalmente por Vale, que ontem subiu 5%, fechou muito bem, bem próximo de máxima, com baita volume, coisa que a gente não via há muito tempo. Quem acompanha a Vale sabe que ela opera em gaps, né, que são aqueles espaçamentos de preço, né, abre subindo um, depois devolve, cai um e fica nesse movimento. Bom, e olhando para o dia de hoje, é de se esperar, sim, já repetindo aqui bastante, mas é de se esperar esse movimento um pouco mais positivo, puxado principalmente por Petrobras e Vale, tá? Porque Petro também, a gente viu, como o Jássio comentou um pouco de petróleo, estava subindo, minério subiu, então é de se esperar essa abertura aí positiva. EWZ estava subindo 0,80 antes de eu chegar aqui na bancada para falar com vocês.
Bom, e nessa linha, pessoal, o mercado local repete a dinâmica do mercado internacional, que é um dia mais vaziado na agenda, uma grande expectativa para amanhã. Então lá fora é CPI e aqui IPCA. Então IPCA de março divulgado amanhã, né, acho que é o grande destaque. O mercado vai monitorar de perto aqui as próximas reuniões do Copom. Na última, o Copom retirou o Forward Guidance, né, essas amarras das próximas, no plural, reuniões. Agora, basicamente, contratou a queda da próxima e deixou a reunião de junho, né, aí aberto. Hoje o mercado precifica uma queda, uma redução dessa velocidade. Então na próxima reunião, 0,5%. Na outra, 0,25%. Né? Então, começa a reduzir o pace de queda. Mas, obviamente, o Banco Central, data depende, né? Ou seja, ele vai ficar analisando os dados. Se a gente tiver uma super surpresa no IPCA aqui, e etc., ele vai revisitar o seu tema. Acho que a ideia também de tirar o Forward Guidance é ficar, né, um pouco menos amarrado para os dois lados, óbvio, né? Monitorando aí, né, os dados de inflação e atividade aqui no Brasil. Já que o Otinho comentou, o noticiário em Petrobras ainda é bem intenso ontem, né? Várias notícias ao longo do dia. Né, os jornais aí trazem nessa manhã, né, que o governo deveria, né, deve propor ao Conselho de Administração da Companhia a distribuição de 50% dos dividendos extraordinários retidos em conta de reserva. Né? Então ainda não foi confirmado nada pela empresa, né? Então, óbvio, a gente acaba trazendo aqui só as notícias que estão circulando, né, na mídia, mas aparentemente caminha aí, né, para a empresa distribuir parte desse dividendo que tinha na expectativa da última, né, divulgação de resultados, que teve toda aquela queda, frustração, né, dos players do mercado, aquele gap de queda. Então, eventualmente, parece que caminha, né, para metade desse valor, né, ser distribuído aí. Vamos monitorar perto, provavelmente na próxima aí, a GE da companhia. Um outro ponto, a gente começa a monitorar, né, a temporada de balanço lá fora, até esqueci de comentar, a gente falou um pouquinho isso ontem, mas hoje que vale reforçar. Então, a temporada de balanço dos Estados Unidos começa amanhã, mas ganha corpo na sexta-feira com os grandes bancos. Aqui no Brasil, a gente fica monitorando mais a prévia, né, de resultado. Ontem teve ali a quantidade de atividade da Gol, hoje a Rumo soltou aí que deve ter um crescimento de 1% no volume transportado aí em março, que é natural, a gente está tendo uma safra um pouco menor aí, como o Gio comentou também, na parte, de commodities. Tá? Então, turma, acho que esse é um pouco do resumo. Né? A gente está ali de novo, né, com o noticiário um pouco mais vaziado hoje, de olho nessa questão da Petrobras aqui, e lá fora, sem dúvida, expectativas para amanhã nessa questão, do CPI. Mais algum ponto de Brasil, Otinho?
Acho que só e dois aí, pontos, né, corporativos aqui, já são para a gente completar. O CAD, ele declarou como complexa, né, a operação de compra do ativo de Marfrig pela Minerva, isso foi anunciado aí para o mercado. Quando ele declara, né, que é uma situação complexa, não quer dizer que, né, vai ser anulado e tudo mais. Ele só tem um prazo de análise aí um pouco mais estendido, mas isso acho que é válido acompanhar. Lembrando que a Marfrig, né, anunciou essa compra aí pela Minerva. Bom, teve aí uma oscilação bem expressiva por parte dos preços. A Marfrig está, né, performando muito bem, a Minerva nem tanto. Mas, enfim, acho que é algo que vale monitorar, principalmente quem olha ali na vírgula do número para essa possível, né, conclusão dessa compra. E um outro ponto que ontem saiu também, a gente teve prévias operacionais da Tenda, né, que vieram bem acima aí do que o mercado estava esperando. É de esperar uma repercussão, né, positiva, mas também vale ficar atento nos outros pares ali, de baixa renda, tá, das construtoras ali de mais de baixa renda. Então, para o dia de hoje, para quem olha mais no detalhe ali esses single names, né, essas ações, sim, específicas, fica aí essa chamada, podemos dizer assim. Claro que é de se esperar, mas, bom, ao longo do dia, né, tudo pode acontecer, mas também é só um highline, um break news aqui, acho que é interessante da gente falar aí sobre esse setor, tá bom, pessoal?
Ô, turma, só para não esquecer, acho que vale a pena reforçar, o pessoal até mandou aqui no chat a turma nossa de estratégia, né, soltou ontem um Trade Ideas que bem interessante, alocações e NTNBs, né, que estão aí, basicamente a gente imagina que NB 2030, 35 e 40, né, os vencimentos aqui, hoje estão pagando próximos aí, né, IPCA mais 6, né, a turma acredita que seja um bom momento para alocar nesses ativos, né, então fazendo aqui uma propaganda aí da parte também de renda fixa, turma. Galera, quem quiser mais conteúdo, aproveita e segue a gente aqui no Instagram. Tá aqui embaixo a Gerson Zolorenzi e Otto Barenberg. Parada obrigatória, tá com a gente aqui também no Intraday, como a gente chama, né? Acompanhando as notícias aqui ao longo do dia. Desejo a todos uma ótima terça-feira de negócio. Atenção para amanhã, um grande dia para os mercados aqui com CPI e IPCA. Mas é claro, a gente vai lembrar todos aqui amanhã cedinho do que a gente espera para cada um dos indicadores. Otinho, obrigado aí pela aula de sempre.
Eu que agradeço.
Vejo vocês amanhã. E turma, lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.